A partir de agora, você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao Chave Interdisciplinar. O Chave Interdisciplinar, como o próprio nome diz, é uma conversa entre convidados que tentam mostrar, que tentam colocar para todos, que para construirmos conhecimento, ou melhor, para sermos profissionais competentes nesse mundo globalizado, precisamos ter conhecimentos de várias áreas. Afinal, interdisciplinar, pensamento sistêmico, né? Transdisciplinar, multidisciplinar é isso. Não podemos mais ter uma viseira que apenas um conteúdo é essencial na sua carreira, na sua profissão ou na sua vida. Então, o projeto que nós temos e que a gente traz para a rádio, que é o programa Chave Interdisciplinar, tem essa visão aberta em prol do desenvolvimento de competências. Hoje eu estou aqui com as minhas convidadas, professora doutora Renata Garbosa e a professora mestre Thaisa Nadal. E vejam, áreas interdisciplinares, que é uma grande área chamada geociência. Esse programa é destinado para todos que queiram discutir de forma interdisciplinar. E no decorrer, você vai compreender por que que nós falamos chave. Sejam bem-vindas, professora Renata e professora Thaisa.
Olá, obrigada, professora Dinamara. Quero cumprimentar também a professora Thaisa. Então, é importante lembrar dessa questão interdisciplinar, então, os campos aí, tanto da geografia quanto das ciências biológicas, que cada um tem a sua área, a sua especificidade, mas que há, sim, como a professora Dinamara falou, a necessidade, a relevância de se pensar a interdisciplinaridade. Então, tenho certeza que faremos aqui um excelente debate quando a gente pensa no espaço urbano e na questão ambiental.
Olá a todos, muito obrigada pelo convite. Professora Dinamara, muito obrigada. Professora Renata, sempre é muito bom a gente fazer esse link, entre todas as áreas e ver que o conhecimento não pode ficar guardado numa gavetinha, A gente precisa deixar ele de uma forma mais aberta, mais ampla, para que a gente consiga realmente ter o conhecimento pleno. Muito obrigada pelo convite e com certeza vai ser uma excelente discussão.
Nós temos aí 30 minutos de discussão, já temos aí 3 participantes e eu tenho certeza que daqui a pouquinho começa a aflorar. Mas o importante hoje, quando nós fazemos essas lives, quando estamos interligados pela internet, e a palavra é interligados, nós falamos muito em isolamento social, mas será que existe isolamento social? Estamos tão conectados, estamos conversando com tantas pessoas, É o Valdinei que acabou de entrar, e nós três. Eu sempre brinco assim, nós voltamos numa discussão que nós tivemos na década de 90. O que que é presença? Nós estamos presentes, podemos estar no isolamento de físico, mas estamos presentes um na vida do outro. Professora Renata, o que que nós podemos aprender a respeito desta temática e depois a professora Thaisa, da temática que vocês trazem hoje para debatermos?
Que bom, professora Dinamara. Então, obrigada. Pois é, a temática de hoje, ela se refere ao meio ambiente e ao espaço urbano. E conforme eu fui pensando, esse nosso debate, essa nossa discussão de hoje, eu pensei, poxa, é meio ambiente e espaço urbano ou é espaço urbano e meio ambiente? Então, percebam que aí eu já tenho não uma divisão, mas uma necessidade de se pensar, porque quando a gente fala da cidade, fala do espaço urbano e do meio ambiente, significa que nós precisamos pensar nas diversas áreas do conhecimento, para além do campo da geografia. Então, nós temos uma série de outras áreas, de outros campos de conhecimento, está aqui a professora Thaisa, dentro do campo das ciências biológicas, que se debruçam, então, em pensar, em debater urbano, em problematizar, ou seja, pensar nas áreas densamente urbanizadas, a questão da infraestrutura, e também pensar nas cidades menos urbanizadas. Então, por exemplo, a professora Dinamara sempre fala, o município de Nova Cantu, né? O que, que eu vejo no município, né? Que tem uma população, um número de habitantes menor, com uma grande metrópole, e como que o ambiente ele está representado. Então, pensar no urbano é pensar sempre aí sobre diversos aspectos. Então, eu tenho que pensar no urbano, nesse urbano está, né, inserido o econômico, está inserido o ambiental, está inserido a questão política. Então, eu tenho o quê? Que pensar urbano, levando em consideração o tripé aí da sustentabilidade que nós muito discutimos aí no campo das ciências humanas e das ciências da natureza. Então, essa relação, professora Dinamarca, eu gostaria de destacar, porque ela é fundamental. E, ao mesmo tempo, quando eu penso nesse urbano e penso nesse ambiental, significa também a possibilidade das pessoas, então, participarem desse processo, né? É um processo que seja democrático na construção das cidades, né? Depois a gente vai discutir um pouquinho mais na frente sobre isso, né? Mas atender a demanda de toda essa população que moram nesses espaços urbanos, desde aqueles que moram em espaços mais distantes e que dependem, né, de um transporte público para chegar no seu espaço, no seu ambiente de trabalho, desde as pessoas que moram, né, no centro urbano mais central, ou seja, como que eu penso a questão ambiental, como eu penso essa questão urbana, levando em consideração toda a população que hoje mora nesses espaços. E, ao mesmo tempo, né, se a gente pensar aí, e é claro que agora, né, enquanto geógrafa, enquanto licenciada, enquanto bacharel, se a gente pensar aí no campo da geografia, né, para todos os que estão participando conosco, o Vitor Valdinei já está aí, que é um dos nossos, né, alunos da geografia, e os demais, né, que é um campo de interesse não só da geografia, mas das diversas áreas do conhecimento, nós também, professora Dinamarca, é importante destacar isso, porque quando a gente discute a questão do meio ambiente, da questão urbana, nós precisamos levar em consideração esse aumento, né, do número de municípios que nós tivemos no Brasil. Então, vejam, em 1960, nós tínhamos aproximadamente aí 2.766 municípios. Em 2010, nós tínhamos, e nós temos então até hoje, 5.565 municípios. Então, essa ampliação, esse aumento, né, exponencial do número de municípios, ele também, né, atrai aí uma população cada vez maior para os centros urbanos, que é o que nós percebemos hoje, né? Um aumento significativo, a maior concentração de população, né, mundial nos espaços urbanos, e a necessidade, então, de se pensar como gerir, né, a questão ambiental, o meio ambiente e a questão urbana, então, tá? E aí eu acho que eu passo para a Thaisa, depois eu resgato mais algumas questões aqui, professora, que eu gostaria de trazer a partir da década de 90 sobre as questões ambientais e como que nós avançamos em relação a isso.
Então, pegando, né, esse gancho da professora Renata e fazendo a inversão, né, o meio ambiente e o espaço urbano. Se nós formos fazer um breve passeio pelo histórico, há um tempo atrás, quando se estudava o meio ambiente, a gente considerava assim a natureza. E o homem, durante uma boa parte desses estudos, ficou de fora, como se ele não fizesse parte desse meio ambiente. Aí, graças a Deus, foi tudo evoluindo e o homem passou a fazer parte. Então, assim, a leitura nossa hoje, nossa responsabilidade enquanto biólogos, enquanto geógrafos, enquanto seres humanos, né, é fazer de uma forma decente a preservação da nossa casa, essa casa planeta Terra, né? Então, é essa leitura que a biologia traz, né? Como que você vai preparar o nosso futuro, nosso futuro professor, o nosso futuro bacharel de todas áreas, para conseguir respeitar e resgatar vários elementos do meio ambiente. A pandemia, em especial, eu gostaria de falar um pouquinho sobre ela hoje, né? Ela está nos ensinando também sobre o meio ambiente. Eu moro no 15º andar e nunca na minha morada em casa eu vi algum tipo de ser vivo que não tenha subido por engano de elevador até aqui, né? Não tenha vindo junto com a gente. Com essa diminuição dos gases na atmosfera, por um número menor de carros, por causa do isolamento social, eu ganhei de presente aqui na janela do meu escritório um ninho de vespas, que é um indicador ambiental, dizendo que o quê? Que o ar está bem melhor. Então, assim, eu fiquei muito feliz com isso. E tem mais uma coisa que eu preciso comer, né? Professora Namara, professora Renata, sabe? Eu gosto muito de contar coisas. Então, na frente da minha casa, agora, amanhã, passam garças que voltam para o jardim botânico, que não é muito longe da minha casa. Elas utilizam a rua, que antes ficava repleta de ônibus e carros, elas, claro que voando, né? Elas passam por frente da minha janela para alcançar as árvores do jardim botânico aqui em Curitiba. Então, mais um indicador que a natureza está se adaptando de volta. Quem dera que conseguisse passar essa pandemia e respeitar um pouco mais esse nosso ambiente urbano. Não é, professora Tamara?
Então, sabe, professora Thaisa, essa sua fala é uma fala muito interessante, porque assim, é óbvio que, olha aí, o André Leone também chegou, né, nosso grande ex, nosso egresso aí, participante sempre, constantemente, tem que trazer o André uma hora para fazer um trabalho com a gente, Renata, tenho certeza disso. O que que acontece? Quando lá na década de 90 nós discutíamos educação à distância e nós falávamos dessa questão da presença, nós tivemos até um comentário um pouquinho anterior, o que que é a presença? Nós também falávamos do meio ambiente. Aí as pessoas achavam que a gente... Ah, é porque vocês são loucos por educação à distância, querem que isso aconteça no país, é por isso que vocês estão falando. Não! Se nós não temos tanto carro indo e vindo, é óbvio que vão melhorar as outras condições, né? Nós vamos ter um meio ambiente melhor. Também acredito que no espaço urbano, que é o debate de vocês hoje, a pandemia também está ensinando para as pessoas talvez trabalhar melhor até com lixo, porque nós produzimos muito lixo, principalmente em qualquer espaço, mas no espaço urbano nós produzimos muito lixo, porque você realmente produz. Então, nós temos pessoas, e vocês estiveram ensinando aqui, que foi fantástico, a fazer composteira, né? Você pode fazer, pode trabalhar o seu lixo na sua casa. Então, assim, esses trabalhos nós aprendemos nesse momento. E o que é interessante, não é um conhecimento isolado. Para você fazer uma composteira, para você pensar uma cidade, pensar um espaço urbano, você tem que ter ali o sociólogo, você tem que ter um engenheiro. Porque aquela pessoa que mora num bairro mais distante, né? Ela precisa de um transporte público. Qual é o impacto se ela trabalha no centro da cidade? A Thaisa falando de 15º andar, nós temos que recordar assim, o nosso país é jovem. Mas se você vai para o espaço urbano, vamos pegar da Europa ou de um pedaço da Ásia, né? Da Rússia, quando se tinha os prédios e se fazia os prédios antes disso, de 50, tá, gente? Antes de 40, os prédios até 5 andares, por quê? Ninguém queria morar no 5º andar, no 6º andar. Apesar que os prédios não tinham essa altura, né, em alguns lugares. Por quê? Não tinha o saneamento básico. E aí você era, antes dessa virada de século que nós tivemos, não nessa virada agora, na virada anterior, então você tinha que pegar o seu baldinho, descer com o seu baldinho e jogar nos canais. Então, o espaço urbano precisa ser pensado de uma forma interdisciplinar, senão nós chegamos no caos que muitas vezes nós temos em algumas cidades. Então, pensa... Diga lá, Renatinha.
Eu queria compartilhar, porque nesse tempo que nós estamos em isolamento, foi um processo muito interessante aqui em casa, né? Nós, quem é aqui da região metropolitana de Curitiba, e mesmo os que estão, né, participando conosco aqui são de outras regiões, sabem que nós estamos com um problema seríssimo relacionado à questão da água, né? Então, o que, que nós acabamos fazendo? Isso foi uma política muito interessante e a gente acaba trazendo isso para o nosso dia a dia. Bom, então nós vamos o quê? Nós vamos pensar no nosso local, né, que é uma das categorias da geografia, levando em consideração o espaço urbano, levando em consideração o que nós podemos fazer em relação ao meio ambiente. E nesse tempo que nós estamos em casa, só reutilizando a água da máquina de lavar roupa, nós economizamos 5 metros cúbicos de água. Tá? Então, isso significa o quê, gente? Claro, sai da nossa zona de conforto, porque eu preciso, né, pensar no momento da lavagem que aquela água vai cair lá no balde, que eu vou lavar a calçada, que eu posso, né, regar as plantas, que eu posso fazer uma série de atividades, ou eu posso lavar o pano de chão, eu posso, né, com aquela água que em muitos momentos ela sequer está suja, tá? Mas é o quê? É um movimento que sai da nossa zona de conforto, mas que nós precisamos sim, né, enquanto profissionais e também enquanto formadores de opinião, ter essa mudança, não só de pensamento, mas de atitude em relação ao urbano. Tá? Então, acaba que a gente não consegue mais deixar de fazer isso, professora Dinamarca. Então, pensa-se todos, né, tivessem, né, uma atitude, como que a gente muda isso, né? Então, já
essa
atitude,
é,
né?
Isso. Essa é a atitude, e daí a gente já vai puxar para a chave. Porque o nosso programa é tão curtinho, e daí a gente tem que fazer sintético com ele. O que que acontece? Sim. Você falou uma fala muito boa, Renata. Muitas pessoas pensam em fazer um ensino superior, e nós temos que avançar nisso nesse país. Quando você estuda, é no ensino superior, é na EJA, é na educação básica, é um pós-doutorado, é um doutorado, um mestrado. Você não faz para ficar, eu vou ficar rico fazendo doutor. Prova disso é quantos doutores estão desempregados nesse país. Nós estamos sem apoio para pesquisa. Mas você faz para você ser um ser humano melhor, para ter as suas mudanças de atitude. E aí é que nós entramos na chave, que é o que nós temos falado, discutido muito isso.
Uhum.
Qual é esse ser humano competente para o século XXI e para esse momento que nós estamos vivendo? Dentro do espaço urbano, que conhecimento ele precisa ter? Que habilidades ele precisa ter? Porque ele precisa saber fazer as coisas. Então, ele precisa ter habilidades, né? Ele precisa aprender a fazer. Que atitudes, essa atitude sua de eu vou reaproveitar a água. Quais são os valores que esse ser humano tem? O que que ele internalizou? O que que ele pode passar para outras pessoas? E um fator muito importante, o Douglas entrou aí na nossa live, é as emoções. Será que sabemos trabalhar com as emoções? Será que nós estamos preparados? Porque a grande diferença é o tempo. Uma pessoa pode chorar uma vida por uma coisa e viver em prol de chorar por aquilo. As pessoas perguntam, como você está? Estou triste porque em 1950... Não, tá bom, mas nós estamos em 2050, cara, já faz 100 anos que isso aconteceu. Ou ele simplesmente pode usar aquele momento que ele teve, olha lá, a Iria também chegou, que bom, para dizer o seguinte, aprendi com aquilo e agora eu tenho essa nova postura. Eu disse assim, a gente tem um tempo, então as emoções estão muito atreladas ao tempo. Dentro da temática de vocês, eu gostaria que nesse acróstico que é a chave, vocês pudessem trabalhar muito rapidamente um pouquinho de cada elemento, como fazer esse espaço urbano dentro do acróstico da chave.
Legal, professora. Bom, quando a professora colocou ali na década de 90 a questão da educação da educação à distância, também é nessa década, nesse período, que as questões ambientais elas deixam de ser só de determinados grupos ou dos denominados ecoverdes e tudo mais, mas ela passa a ser uma questão de política pública e também, né, de toda a população. Então, vejam, nós temos uma década aí que acaba sendo um divisor de águas em relação a isso. Nós tínhamos saído de um período aí ditatorial, nós já tínhamos a Constituição de 88, que ela vai nos garantir ali o artigo 182 e 183, e mais tarde com o Estatuto das Cidades, com a criação do Ministério das Cidades, isso em 2003, o Ministério das Cidades, então isso vai ser o quê? Né? vai ser algo emblemático para as questões ambientais e urbanas, né? Porque o Ministério ele vem com esse papel, com essa função no momento que ela é criada. E quando a gente pensa, então, professora Dinamara, foi bem interessante que eu fiquei pensando muito nessa questão da temática meio ambiente urbano, porque pensando na chave do conhecimento, aí a geografia, a ciência geográfica, ela é um campo vasto que ela vai trazer uma série de elementos, primeiro, né, que ela não consegue responder tudo sozinha quando a professora coloca a importância das equipes. Eu penso um planejamento urbano com sociólogos, com geógrafos, com biólogos, com historiadores, com pedagogos, ou seja, pensar a cidade, né, com arquitetos, com urbanistas, com uma visão, né, macro, na totalidade e não de forma compartimentada. Tá? E aí eu posso pensar urbano e, ao mesmo tempo, uma série de autores que trazem, né, essa questão do que é urbano, de como que eu posso trabalhar, né? E aí eu trouxe aqui um elemento, professora Dinamara, que nós acabamos de conversar, inclusive, professora Thais, e para todos os que estão aí participando conosco, uma das categorias da geografia quando eu penso no conhecimento. Então, pensar na chave, pensar aí no conhecimento, significa o quê? O lugar sempre nos remete ao que é meu, que é próximo, né? As emoções, aos sentimentos, é o pertencimento, né? Então, a gente sempre fala, na minha casa eu tenho um lugar que é só meu, né? Que aquele lugar, ele significa muito, né? Então, cada um pode pensar aí na sua casa. E esse conhecimento, levando em consideração o espaço urbano e o ambiente, como que eu posso, então, trazer e fazer essa discussão, esse debate, então? Então, isso... eu acredito que seja essencial aí no conhecimento. E antes de ir para a habilidade, eu já queria passar para a Thaisa, senão eu vou falando aí.
Então, fazendo esse parâmetro da chave, né, do conhecimento, com as habilidades, as atitudes, os valores e as emoções, professora Dinamara, professora Renata, eu peço licença a vocês para usar um exemplo que é um exemplo da minha vida, né? É o conhecimento empírico, que foi que eu aprendi com meus grandes colegas indígenas do Brasil inteiro, aí, em 20 anos de estudo com eles. E eles trabalharam esse conhecimento, essa sua chave, de uma forma simples e bastante objetiva, né? O conhecimento deve ser passado de uma forma, de um jeito formal. No nosso caso, com a nossa sociedade, em espaços menores, as famílias ou mesmo em grupos que estão afins a um determinado objetivo, né? As atitudes, é isso que a professora Renata estava apresentando com a água dela. Então, você vai trazer uma coisa que você viu que funcionou para você e vai trazer para o seu grupo, para ele trabalhar isso e viver melhor com aquela, uma condição que não é necessária, né? Os valores, né? Então, no caso dos povos indígenas, é de tudo pautado no conhecimento ancestral. Então, essa visão empírica que vem deles de sempre, que é passado dos mais velhos para os mais novos, né? Então, são valorizados esses conhecimentos de verdade. E a gente precisa também ensinar nossos alunos a gostarem do que eles estão aprendendo, né? Então, é esse valor. E trabalhando as emoções, que daí está falando na praia, que é bastante conhecida, tanto para eles quanto para nós aqui, é valorizar e respeitar cada espaço que você estuda, né? Então, eles trabalham dessa forma empírica, e eu acho que isso ajudaria muito, né, na formação dos nossos professores, dos nossos alunos, né, olhar mais para a natureza, que nem eu comentei com vocês aqui das minhas vespas na janela. Todo mundo, o mundo inteiro, todo mundo está começando a olhar mais, até para observação do solstício de inverno. Agora foi transmitido ao vivo, né, Inglaterra, né? Então, coisas que a gente não estava tendo tempo de ter essa observação empírica. Remete a pensar nisso tudo que eu comentei com vocês, né? E principalmente da gente querer e aprender a cada dia a ser diferente, né? A estar disposto a receber esses conhecimentos que a cada dia a gente recebe mais. Se deixar, eu também, professora Dinamara, professora Renata, eu fico até amanhã. Vou devolver então para a professora Renata? Professora Dinamara.
Vou fazer uma pegada aqui nessa questão. Então, para você que está chegando agora, legal. Esse é o Chave Interdisciplinar. E o que é o Chave Interdisciplinar? Né? Nós trabalhamos com um prisma muito claro e um conceito muito claro de competências. E para desenvolver competências, né? Competência, para ser um profissional competente, um cidadão brasileiro competente que realmente assuma o seu papel, nós trabalhamos com esse acróstico e que nós falamos chave. Então, uma pessoa precisa ter, é um professor, um farmacêutico, a mulher que trabalha na sua casa, a sua diarista, nós precisamos do quê? De conhecimento. O ser humano precisa de conhecimento. E aí, o H de habilidades, nós precisamos saber fazer as coisas. Precisamos saber manusear as coisas. Precisamos ter esse entendimento. Mas aí vem uma questão nesse acróstico, que é o A. Muitas pessoas têm muito conhecimento, mas ele não tem vontade de fazer as coisas. Então, nós precisamos ter atitude. Então, se eu estou fazendo um curso de graduação, se eu estou na EJA, se eu estou na educação básica, qual é a sua atitude diante da vida e diante da realidade? Né? Ah, é uma atitude de passividade. Ok? Eu sempre falo no programa, o Gramsci que dizia, eu odeio os indiferentes, eles são o peso morto da história. Talvez eles estejam certos, né? Mas nós tomamos partido. Aí, depois, pode falar, professora Renata.
Não, eu ia falar um pouco dessa questão mesmo das atitudes e das emoções dentro do campo da geografia. Então, o quanto que nós avançamos, não só, né, quem faz a leitura ou se debruça sobre isso, né, mas, sobretudo, a atitude em observar a dinâmica urbana das cidades, as transformações, como elas acontecem, quem são as pessoas que fazem e refazem as cidades. E daí, quando eu penso nas emoções, eu, assim, na minha concepção, pena que nós não temos tempo para o debate, mas é pensar na questão da cidadania mesmo, né? Então, a condição da cidadania, ela traz o quê? Ela traz um elemento aí que é expandida com a inclusão ali dos direitos de quem mora nas cidades, quem mora nos espaços urbanos. Eu acho que um avanço que nós tivemos, professora Dinamara, foi justamente o Estatuto das Cidades, que ele fez com que a população, e aí nós temos várias pessoas participando conosco, pudessem participar do pensar, do planejar as cidades. Né? Então, eu tenho os planos diretores, como que eu penso isso de forma interdisciplinar? Né? Então, a cidadania, ou seja, a pessoa ela se sente pertencente àquele espaço. Né? Isso é muito bonito, eu acho que o Estatuto ele trouxe isso, e isso é fundamental para a gente pensar o urbano na sua totalidade.
Professoras queridas, nós vamos para os 3 minutos finais, vamos fazer fala de considerações finais, porque eu preciso pegar um gancho aqui para falar com os participantes do nosso programa. Vamos lá.
Bom, o tema é um tema relevante. Eu acho que o que cabe aqui destacar e o que cabe, né, deixar de recomendação, ou ao mesmo tempo de nós pensarmos enquanto formadores de opinião, é buscar esse entendimento e ao mesmo tempo participar desse processo. Como a professora Dinamara falou, não adianta nós chorarmos, mas também se nós não formos, né, nesses espaços, nesses ambientes, nessas coletividades onde tem um espaço para se pensar, para debater, se construir um espaço urbano mais harmonizado, né, pensando nos planos diretores, estando lá nas câmaras municipais, enquanto bacharéis, enquanto licenciados, né, então a gente vai continuar chorando. Então, acho que não, pelo contrário, né, professora, a gente tem que avançar.
Eu penso, professora Renata, que a gente teria hoje, exclusivamente na nossa chave, professora Dinamara, o A maiúsculo. Eu acho que tudo hoje vai nos remeter à atitude com A maiúsculo. né? Não ficar chorando e sim correr atrás e mostrar que é possível fazer mudanças, que a gente consegue e que a gente principalmente vai chegar lá, porque eu sempre fui muito otimista. Muito obrigada pela participação, pelo convite de vocês. É sempre um prazer estar aqui. Um grande abraço.
Bom, eu tenho que agradecer o André Leone, o Valdinei, todos fizeram comentários maravilhosos, a Iria Maria da Glória que chegou agora, mas o Chave Interdisciplinar é uma pílula bem pequenininha, né? A nossa intenção é estar aqui toda quinta-feira, discutindo com você para formar essas competências que nós falamos para o século XXI, para pensar numa educação 5.0, né? Vamos puxar lá da indústria isso, porque é modismo. A educação agora é 2.0, não, a educação 5.0, uma educação que valoriza o ser humano e esse ser humano competente, comprometido com o seu momento atual. Minhas queridas convidadas, amigas queridas, professora Thaisa, professora Renata, todos que participaram. E olha só, convida as pessoas para participar, para abrir um pouquinho a mente da cabeça dela. Ah, mas ele não é aluno. Esse programa não é destinado para alunos da Uninter. É para todos que estejam dispostos a abrir um pouquinho a mente. A todos, muitíssimo obrigado. Até quinta-feira que vem. Nós nos vemos novamente com outra temática interdisciplinar no Chave Interdisciplinar. Beijo a todos. Tchau, tchau.
Obrigada, professora. Tchau.
Obrigada. Tchau, tchau.
Rádio Uninter, uma emissora do grupo educacional Uninter.